E hoje, na nossa série TI Tecnologia da Informação, nós vamos falar sobre a inclusão digital, a banda larga no país. Aumenta o número de pessoas que ingressam na internet, no uso da internet, mas ela é satisfatória? Estamos conseguindo criar uma inclusão digital que atenda aos interesses da população? Sobre esse tema, eu converso com o presidente do Conselho Consultivo da Anatel, Marcelo Sena. Senhor Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte CBN. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
Sr. Marcelo, nós temos aí o país tendo um crescimento significativo todo ano da inclusão de pessoas do que nós chamamos da banda larga na internet. O serviço de internet do Brasil, vamos começar por aí, ele é um serviço satisfatório? Ou seja, o brasileiro está tendo um serviço de boa qualidade? A inclusão tem qualidade?
Ainda existem muitos problemas em relação à qualidade, Gilson. Isso é uma nova meta, né, que se desdobra a partir do momento em que o acesso ele começa a ter um crescimento. Hoje já encontramos o país uma situação do número de pessoas na internet muito melhor do que há 5 anos atrás. E com esse aumento das pessoas na internet, a questão de qualidade passa a ser mais importante, né, muito mais importante. Mas nessa linha da inclusão digital, eu destaco que o processo de inclusão digital ele não é apenas um acesso. Né, o acesso é um dos pilares que pode produzir inclusão digital, mas ele passa por outros, que seria a própria capacitação, a questão dos conteúdos e também a questão da massificação, né, que é ter um número expressivo de pessoas com acesso à internet facilitado e de qualidade.
Agora, o governo estabeleceu metas, inclusive ele chegou a fazer uma banda larga com custo baixo, integrada à telefonia. Ele conseguiu realizar essas metas? Porque uma das metas era para este ano, de você ter um crescimento de usuários com um custo mais baixo, inclusive com a chamada banda larga popular.
Houve um avanço nesse sentido e as metas que fizeram parte do acordo, né, firmado com as concessionárias no ano passado, ele foi cumprido dentro do sentido de um aumento do número de cidades com essa oferta. Então, foi feito um cronograma que tinha um certo número de cidades a serem alcançadas em 2012 e ele está sendo cumprido. Mas isso por si só é uma parte, né, do que deve ser feito. Até porque a gente sabe que essas concessionárias elas não dispõem de cobertura ou de infraestrutura suficiente para atender as periferias, principalmente as zonas rurais, enfim. Então, a inclusão digital nesse sentido, né, o plano para que se fizesse isso, ele foi cumprido do ponto de vista técnico, porque as cidades estão cobertas, mas ainda existem muitos passos a serem dados nesse sentido. Eu diria que nós estamos ainda numa fase inicial, estamos engatinhando nesse assunto. Ainda há muito o que fazer.
Agora, quando se fala de inclusão, se fala das grandes operadoras de cobertura do país, se pensarmos, tivermos como comparação o celular, a cobertura também com banda larga vai atravessar dificuldades se nós tivermos um grupo de empresas que controle o setor, ou nós temos empresas, que não estas que hoje operam na telefonia móvel, que podem fazer esse serviço?
Existe sim uma certa dominância de alguns grupos, né, que acabam tendo uma massa crítica, uma massa de clientes que justificam isso. Mas a gente tem percebido na prática, Gilson, até pela nossa militância, de que o acesso efetivo, aquele acesso, a inclusão digital genuína, ela tem acontecido muito mais através de pequenos agentes. São pequenos empreendedores que estão em comunidades de menor renda, ou em bairros que ali estabelecem uma lan house ou um pequeno provedor de acesso, enfim, e começam a fomentar o assunto da internet numa determinada região ou grupo de pessoas. E esse tipo de trabalho feito por esses bandeirantes da internet, vamos dizer assim, ele tem sido, de certa forma, contemplado de forma pequena ou parcial pelas políticas de governo. E a nossa principal preocupação é que nós precisamos também fortalecer essa fonte, né, de atuação muito importante, que são esses que estão lá na cidade. Porque aquele que está lá na pequena comunidade, provendo acesso, muitas vezes de maneira até mesmo improvisada, ele tem uma contribuição social muito importante e ela precisa ser ampliada. O Brasil experimenta uma coisa que é muito comum em outros países, onde existem, embora existam 4 ou 5 operadoras que dominem o país, mas o país conta com mais de 3 mil operadoras oficiais. Isso é um número que não se repete em muitos países pelo mundo afora, mostrando a pujança, né, da nossa economia, especialmente no interior. Então, essa deve ser uma bandeira presente em todos os planos de governo, que é fortalecer essa questão de interiorizar a inclusão digital através desses pequenos empreendedores que geram conteúdo, geram acesso, geram discussão, enfim, participam da comunidade ativamente.
Então, nós poderíamos dizer que no interior nós poderíamos ter operadoras menores que fizessem uma espécie de consórcio para atender os pequenos municípios.
Seria uma frente interessante, Gilson. O que nós temos procurado fazer junto a esses menores operadores é organizá-los para que comecem a trabalhar dessa forma, né? Porque um dado interessante, quando a gente une, né, junto a todos esses mais de 3 mil operadores e somam os seus clientes, eles, se fossem uma única empresa, seriam já a quarta maior empresa brasileira. Esse é um número expressivo, né? E eles têm uma participação importante. Mas também não podemos deixar de dizer que a participação do grande, ela é fundamental, né? Ele é que faz a construção dos troncos que levam os acessos à cidade, enfim, tem uma parcela do negócio que é muito bem feita, inclusive, pelos maiores. Então, equilíbrio, né? Quando a gente consegue achar esse equilíbrio entre interesse e oportunidade, a gente consegue, de fato, promover uma inclusão digital verdadeira.
Quando se fala, por exemplo, a internet sem fio nos municípios, e tem algumas cidades do Brasil que tentaram fazer esse ensaio, algumas até conseguiram, de ter acesso à internet em qualquer lugar do município, é possível que nós temos aí uma municipalização dessa integração, dessa inclusão digital?
Eu vejo as prefeituras como um parceiro desse processo de inclusão digital, mas eu não enxergo a prefeitura como um agente, necessariamente, até porque seria trazer para a prefeitura um ônus que não lhe cabe, né? As telecomunicações foram privatizadas e elas são exploradas pela iniciativa privada a partir de então, e não seria nem coerente do ponto de vista institucional trazer esse ônus para as prefeituras. Mas, por outro lado, as prefeituras são também um agente importante da inclusão digital, uma vez que é delas o cuidado munícipico. São nas cidades que as coisas acontecem. E como a inclusão digital não é só acesso, ela parte também para a questão de conteúdo e também da massificação, nesses dois itens a prefeitura tem um papel importantíssimo. Primeiro, na questão do conteúdo, quando ela começa a colocar o conteúdo da sua gestão, criando os e-gov no ambiente da internet, quando ela começa a dar publicidade das ações, dos números, dos gastos, quando ela começa a integrar os sistemas de gestão, ela produz conteúdo, e isso é inclusão digital. E na outra frente, a frente da massificação, quando a prefeitura contribui com os telecentros, uma vez que, Gilson, é importante a gente ressaltar que a maior parte dos desincluídos digitalmente são pessoas de renda mais baixa, que talvez não tenham nem outras necessidades mais elementares, como luz, enfim. Os telecentros são um ponto muito importante para a promoção da inclusão digital, porque ali, além de ter o acesso, ele também tem treinamento, tem capacitação, tem cidadania. E nesse quesito a prefeitura é um parceiro importantíssimo, é um agente importante, mais até do que um parceiro. E aqueles prefeitos que já entenderam isso e têm feito disso uma plataforma de trabalho, de governo, têm ganho muito em termos de melhora nos seus indicadores sociais, né? Até porque, Gilson, e ouvindo CBN, existe uma pesquisa internacional que nos mostra que a cada 10% do crescimento da inclusão digital no país, do acesso, né, à inclusão digital efetiva, isso gera um crescimento de 1,3% no PIB. Então, ele tem um impacto também econômico na sociedade que não pode ser esquecido.
É porque tem aí uma oportunidade de empreendimentos, de negócios que surgem na internet. Agora, o próprio poder público também poderia prestar serviços via online. Então, se tivéssemos maior número de usuários, mesmo de baixa renda, alguns serviços de prestação de serviços do poder municipal poderiam ser feitos pela internet. Quer dizer, a internet pode ser uma resposta para muitas frentes do serviço público.
Perfeitamente. Se isso é inclusão digital. Quando eu consigo, na internet, marcar uma consulta, saber dos meus impostos, né, tirar o boleto do IPTU e coisas do gênero, eu estou produzindo inclusão digital, na sua essência, também.
E estou acelerando cada vez mais a relação entre o poder público, a transparência do próprio poder público, né?
Exatamente. Então a internet, ela passa a ser uma ferramenta adicional, né? O que nós não podemos esquecer é que a internet é meio, né? Ela é o meio por onde as coisas acontecem. Então, só ligar um cidadão na internet, nós não podemos chamá-lo de incluído digitalmente. É preciso haver o restante. Primeiro, o conteúdo que trafega por ali, e segundo, a capacitação, a preparação para que ela seja um meio de produção de cidadania, né? E quando isso acontece, a gente encontra a resposta para esse dilema, né, essa dificuldade, essa meta, que é a inclusão digital. E, ao meu ver, passa necessariamente por esses pilares, que é acesso, capacitação, conteúdo e a massificação através de telecentros.
Nessa questão de telecentros, por exemplo, ainda estamos engateando, ou seja, o país precisa arrumar meios para que a população tenha acesso a equipamentos que possam dar a ela acesso à internet.
Sim, essa é uma tarefa gigantesca, né? Vale ressaltar que qualquer ação, né, no Brasil, ela existe um esforço muito grande, porque as diferenças regionais são muito acentuadas. Mas há sim ainda muito que se percorrer nesse caminho, né? E o telecentro continua aqui batendo, que é um ponto importante, porque é um ponto onde as coisas se misturam. E ele é reforçado em uma estatística que nos mostra que 50% de todo o acesso à internet ainda é feito em lan houses. Ou seja, através de um acesso, né, se compartilha muitas pessoas. Isso é uma prova real de que existe ainda muito que ser feito em relação ao acesso individual, mas também ao acesso coletivo. E o telecentro é uma resposta importante para isso. Claro que existem também outras frentes, como à medida que os equipamentos estão ficando mais baratos, né, os computadores estão mais acessíveis, os tablets hoje são uma realidade, os celulares cada vez têm mais funções, tudo isso contribui. Por um outro lado, também existe um aquecimento da economia, né? A nossa classe C passou a ser a nova classe média. Então, são todos itens que corroboram para um cenário de crescimento nesse sentido. E tudo isso tem uma ligação muito forte com a questão da inclusão digital, à medida que a internet é o principal meio de ligação de pessoas, né? De disseminação de informações e tudo mais. Que, sem dúvida, é uma linha importante para o desenvolvimento da nação.
Senhor Marcelo Sena, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Agradeço, Gilson. Boa tarde, Azone.
Conversei com o presidente do Conselho Consultivo da Anatel, Marcelo Sena. Falamos um pouco sobre a inclusão digital no país, que falta infraestrutura e há ainda muito o que fazer para que a população, principalmente de baixa renda, tenha acesso à internet.